Oh, meus amigos, o que se passou foi muito simples. Sporting em velocidade de cruzeiro, Benfica ganhou 4-1, mas livrou-se de boa. Porto varre qualquer ideia do Braga poder ser candidato ao título. E daí não sabemos, porque, bem vistas as coisas, ainda só vamos no final da primeira volta. Boa Vista ganhou vida com o empate no derby da Invicta na semana passada e agora foi a Vizela golear e assegurar o cagando a gol da semana. Talvez mesmo da própria época. Os três últimos ganhos, os três primeiros ganharam, os três últimos perderam. E há toda uma segunda volta para jogar. Nesta edição do Futebol em Momento, toda a análise da jornada e guardamos para o fim a resposta de todo o painel ao seguinte desafio. 5 jogadores portugueses preferidos a atuar na Liga. São só 5, todos portugueses da nossa Liga. Aceitam-se apostas. Ah, que disse a palavra maldita. Apostas.
Papa.
É sempre o mesmo entalado. Também temos apostas mais à frente, mas vamos tratar dos jogos todos, dos grandes, começando por aquilo que aconteceu há menos tempo. Porto-Braga. O Porto ganhou 2-0 ao Sporting de Braga. Cláudia, o Braga nem fez cócegas.
É mesmo essa a expressão, o Braga nem fez cócegas. Vou-te já dizer que fiquei muito desiludida, porque tinha visto o jogo do Braga na Luz, na Taça de Portugal, e achava que à partida para este jogo no Dragão, que o Braga precisava, já falámos muito no programa e aqui no podcast, precisava dessa afirmação, desse ímpeto frente àqueles que o Braga quer igualar. Temos pena, mas não conseguiu. Acho que o Porto estudou muito bem a lição daquilo que o Braga fez exatamente na Luz. Alguns jogadores que tinham sido fundamentais no jogo com o Benfica e que tinham dado nas vistas, nomeadamente, por exemplo, Salazar.
Zé.
Não se viu?
Zé.
Zalazar.
Foi azar, não é?
É uma confusão. É só uma letra, mas faz muita diferença.
Sim, sim.
Zalazar. Ele tem, aliás, um lance em que a bola sobra para o pé direito dele, na área do Porto, na segunda parte, mas foi para o continente, para o pé mercado.
Por outro lado, acho que o Porto, há males que vêm por bem, entre ausências e tudo, encontrou um 11 que repetiu face ao jogo do Estoril, que deu o rendimento, e acho que lance já aqui o desafio e a aposta, aposto neste mesmo 11 para o jogo com o Moreirense.
Encontrou o Porto, Pedro, encontrou o 11 certo finalmente, Sérgio Conceição?
Pelo menos nesta altura, face às ausências.
És um político, não
mas
te comprometes.
Não, Taremi, quando voltar o Taremi, pois.
Taremi joga, tem jogado sempre.
E o Zaidu também
é jogado. Sim, mas Zaidu tem alternado com o Wendel e o próprio João Mendes.
Mas é que o Taremi mexe taticamente.
Mexe muito, e portanto já tivemos Taremi a jogar sozinho.
Eu gosto de ver o Evanilson a jogar sozinho.
Está bem, tu e o Sérgio, porque também ele jogou sozinho.
50º golo ao serviço do Porto.
Sim, e vou dizer, e eu acho que muito do que bom o Porto fez tem a ver com Evanilson, e aquela saída outra vez, não sei se ali eu avalio algumas queixas, veremos qual será o estado físico de Evanilson, mas é um jogador com muita qualidade, e ontem ele não foi o ponta-lança típico de metido no meio dos centrais, muitas vezes a baixar e a criar ali dificuldades na marcação, ia ser também um...
Ia dificultar a saída do Braga também.
Sim, e um elemento de apoio para aquilo que é a saída do Porto. Portanto, acho que esteve muito bem. Acho que eu estou com a Cláudia. Acho que este Porto percebeu-se, face à qualidade de jogo e à intensidade que colocou no Estoril, que este 11 provavelmente seria o mesmo, voltou a ser forte, a condicionar o jogo do Braga. Numa segunda parte, baixou mais, deu iniciativa ao Braga, mas o Braga não chegou lá. E, portanto, eu estou com a Cláudia. Eu esperava mais do Braga, honestamente, até por aquilo que apresentou na Luz para a Taça. Esperava realmente, porque este é aqueles momentos de afirmação em que tu tens que dizer, estou cá, vamos embora. E a verdade é que isso não aconteceu.
Braga entrou muito mal no jogo. Nuno, também esperavas mais do Sporting Braga, muito embora...
Eu acho...
Isto são as duas coisas. O Braga entrou mal, mas o Porto entrou muito
forte.
Eu
acho que tem a ver também com aquilo que o Porto não deixou o Braga fazer, não é? E o Porto fez uma boa exibição, apanhou-se a ganhar aos 12 minutos, e o Braga nunca incomodou, exceção feita por um remate do Ricardo Horta na primeira parte que Diogo Costa defendeu.
Deixa-me só dar aqui um...
Dá uma nota.
Não.
Se não for nota,
do Ricardo Horta. Ele tem jogado muitas vezes na zona central, sendo o elemento de apoio ao avançado e também ao apoio. Ele ontem jogou mais na ala, e eu acho que quando ele joga na ala, sim, se calhar perde ali um bocadinho
perde influência,
influência e um bocado de gás.
Em relação ao jogo, a Luz entrou o Álvaro de Jaló também.
Quando ele vem para dentro,
Jaló não sei se foi o melhor da equipa do Braga, o mais inconformado, pelo menos.
Mas eu acho que faz falta ao Braga, tem feito, já fez na Luz, E agora também o Simone Banza, que está ausente e que
Banza e Bruma.
E o Bruma, eu ia falar também no Bruma, que se lesionou no aquecimento do jogo contra o Vitória, e até agora não regressou. São dois jogadores que são muito importantes naquilo que é a organização ofensiva do jogo do Braga, e jogadores que não só o Simão Manza que marca, que tem marcado muitos golos, mas também o Bruma, que desequilibra muito e naquilo que são assistências e jogadas para criar oportunidades, o Bruma também está neste momento a fazer falta, acho eu.
Tu não achas que o Musrati também faz falta?
Faz muita falta.
Também faz muita falta. O Braga tem tido também algumas ausências de vulto. E eu acho que o Braga também se pode queixar muito de si próprio, porque principalmente nestes jogos, e a Cláudia falou não sei se foi hoje já, ou se já tinhas falado no outro podcast, aqueles jogos entre os grandes, não é?
Porque se o Braga tem a aspiração de se aproximar dos grandes,
em termos defensivos, o Braga tem claudicado.
Não gosto quando tu usas essa palavra.
Não, claudicado.
Não. Porque era Cláudio o imperador, era Cláudio o coxo.
Pronto.
E é o que significa. Pronto, a sério, não estou a brincar.
Mas já temos falado disso. Mas então, se calhar, o Braga está um bocadinho coxo no setor defensivo.
Mas acaba por nem ser muito por aí, porque o Braga ontem os dois golos que sofre são de bola parada, não é? São de lances de bola parada.
Mas o que eu acho é que...
São de bola parada, mas o segundo golo nasce de
uma falta sobre o Evanilson, que o Mateus varreu.
Mas como é que o Evanilson foi lá parar? Foi pois porque o Borja perdeu a bola de uma maneira assim infantil.
Quis ir.
E portanto,
Colitou.
Foi de bola parada, mas foi provocado antes.
Acho que para uma equipa que se anunciou como candidata a lutar pelo título, acaba a primeira volta a 10 pontos do primeiro. É muito.
Não é só,
e com o Vitória,
com Vitória nos calcanhares
hoje.
Sim,
o Vitória joga hoje com o Arouca. E olhando para aquilo que é a luta pelo título, o Braga não vai lutar só contra quem está à frente neste momento. Não é? O Benfica e o Porto também estão ali. Entre Braga e
já
Sport.
Que estamos nesta coisa, que eu ia lançar isto no final do jogo, quantos pontos
no
do final
jogo?
Isto é um jogo para nós, do podcast.
Tudo na vida é um jogo.
Não perdemos é tantos quilos. Não perdemos é tantos quilos.
Quantos pontos tem o Braga a menos
do que
à
17ª
jornada?
Caso não fiz essa conta.
À época passada?
Sim.
Não fiz essa conta. No final da primeira volta, o ano passado, tinha quantos de diferença?
Diga, por favor.
7.
Tem 7 pontos a menos? Imagina 40, o Braga 30, com mais 7 pontos.
40-33. Tinha 40.
Estava ali intermetido na luta.
E se tivesse esses 7 pontos a mais, os que estão à frente não teriam tantos, com certeza.
Isto a propósito daquilo que estavas a dizer.
Em relação ao Porto, o Porto precisava desta vitória, não só do ponto de vista da pontuação em si, não deixar fugir os rivais de Lisboa, mas também para tranquilizar a equipa para esta fase, Cláudia.
Sim, eu acho que o Porto faz assim uma espécie de sinal de estamos presentes aqui para a segunda volta, uhum, e vai haver muito ponto perdido, e nós estamos cá, estamos na luta. Agora, tenho que dizer uma palavra que há bocadinho não disse, Diogo Costa.
É que nas alturas em que é preciso... Sim.
É um grande guarda-redes.
E
há um jogador... Aviso já que está entre os meus 5.
Está entre os 5 de todos, não é? Tem que estar entre os 5. Mas já lá vai. Agora é assim, Diogo Costa vai ter esta época pelo Porto. Esta época vai culminar com um campeonato da Europa. Eu acho que... Já falámos aqui em jogadores que os treinadores têm
já
que fechar.
Já te queres despedir do Diogo Costa?
Não, eu acho que alguém tem que o fechar num olival e pôr dois cães à porta do armário onde está fechado o Diogo Costa.
Não é possível, acho eu. Ou anda tudo cego...
Barbosa, mas eu acho que sim, ou anda tudo cego, mas ele é um guarda-redes que vale mesmo
pontos.
Pois vale. Ele vale muitos pontos, porque ele é muito bom guarda-redes.
Dava jeito ao ponto, não só estabilizar, mas também que os da frente começassem a escorregar. Estava aqui a ver, só por duas ocasiões é que o Porto, tendo terminado a primeira volta em terceiro ou mais abaixo, conseguiu ser campeão. Em 58-59, só o Barbosa neste painel.
Era vivo.
Era o único.
Ou em 85-86 com o Arthur Jorge.
Eu não sei se foste ver também, mas ainda em relação ao Porto, deixa-me só, porque a entrada, e nós temos falado muito do Nico, não é? Já é o segundo jogo que o Sérgio usa ali, o Nico com Alan Varela, uhum, e com o PP
à frente.
E depois tem dois jogadores.
É isso.
É um triângulo.
O Galeno de um lado, o Francisco Conceição.
Achas que o Francisco Conceição também acrescenta, não é só o Nico Gonzalez, também dá ao Porto uma coisa que o Porto não tinha. Né?
Dá, um eu acho que jogar com os dois, um de um lado, outro do outro. E o Francisco tem também muito o vir jogar, o vir buscar adentro, o interior.
E as acelerações que dão pelos corredores.
Mas eu tenho visto o Francisco cair menos nessa tentação. Eu acho que um dos pecados dele era alguma previsibilidade.
Se vier muito para dentro, também às vezes vai fechar espaço ali.
E eu acho que ele tem procurado mais a linha.
Ao próprio PP. O PP também gosta de romper também muitas vezes pelo lado direito, mas o PP está a jogar ali numa posição que me parece que se sente confortável.
Eu acho que o PP joga bem todo lado.
Sim.
Mas é mais bonito de ver jogar ali do que a lateral direito.
E o próprio Ivan Nilsson também jogando, e aí está, jogando sozinho, também beneficia deste sistema.
E eu acho que esta questão dos dois extremos dão coisas diferentes, são jogadores com características diferentes, mas houve momentos do jogo em que o Porto um bocadinho mais baixo, e sempre que saía com uma velocidade.
Sim.
Porque quer Galeno, quer
também
Francisco
Conceição,
moto, tem,
não é?
Exatamente.
Como
vão
diz
muito
Nuno
rápido.
Gomes, tem muito alegria
e,
nas
portanto,
pernas.
Cria desequilíbrios e criou desequilíbrios na defensiva do Braga. Mas relativamente ao Porto, acho que há aqui dois jogadores. Um que está a crescer, eu acho que esta aposta em Nico, não acho que ele tenha feito, disse-o aqui a semana passada, sim, relativamente ao jogo de Estoril, nada de especial, nada de deslumbrante, mas no conjunto acho que aquilo correu bem. Acho que ontem, melhor, em termos individuais, claramente melhor. E Varela é realmente o ponto de equilíbrio daquele Porto, acho que está ali como poucos, sabe claramente os terrenos que pisa, é agressivo, não tem aquela tendência de jogar muito para trás, é intenso, tem sempre um passo vertical, um passo na procura do espaço, tem gostado, eu acho que cada vez mais a afirmar-se, e isso é um bom sinal para o Sérgio.
Porto tinha empatado no Boa Vista, portanto precisava mesmo desta vitória, e abre boas perspectivas para o arranque da segunda volta, um arranque da segunda volta em que o Benfica não larga a perseguição ao Sporting, ganhou ao Rio Ave 4-1, mas quem não tiver visto o jogo e olhe só para o resultado, pensará porventura que foi uma goleada tranquila, não foi, acho que não erra se disser que o Rio Ave foi, pelo menos durante uma hora, claramente a melhor equipa em campo, Cláudio.
Livrou-se de boa, Benfica. O Benfica enganou-me. Quando o Guga faz o golo, eu achei...
Só se faz.
Não, achei que...
O Guga já tinha marcado na época anterior na Luz pelo Rio Ave.
Quando o Guga faz o golo...
Está um grande jogador.
Estávamos com 9 minutos de jogo. E eu pensei, pronto, o Benfica agora estava assim um bocadinho a dormir. Agora acelera, mete uma quinta, vem por aí afora e atropela o Rio Ave. E tu dizes, olha, não aconteceu agora, se calhar vai acontecer mais à frente. Olha, ainda não está a acontecer. E depois vinha ao Rio Ave. O Rio Ave que abre a segunda parte com duas oportunidades claríssimas de gol. E tu dizes, então meninos, estão malta, vocês estão... Olha como dizia o outro, estás onde, Cavani? Onde é que vocês estão? Não, pá, muito lento, muito previsível, sem rasgo. O gol do Di Maria é apenas só da genialidade individual dele.
E acontece, tal como tinha acontecido no jogo com o Braga na Taça de Portugal, no pior momento do Benfica no jogo, é que o Benfica consegue marcar.
Sim, sim.
E depois, de Rafa,
e depois há um jogo antes e depois da inferioridade, nem vou ter a expulsão, para não entrarmos nessa quesilha, depois da inferioridade numérica do Rio Ave. Portanto, quando o Rio Ave se fica apanha a jogar com 10, o gol do António Silva é logo para aí 2 minutos depois, e pronto, a partir daí é outro jogo, sem que o Benfica tenha sido alguma vez avassalador frente
ao superior. Ou sequer superior. Aquele esquema de...
Eu confesso que a primeira parte, o Benfica acaba a primeira parte com 3 remates à baliza.
Sim, e uma segura... Estava a ver o Rio Ave e pensar, esta equipa está em antepenúltimo do campeonato. É porque Amin, Guga e João Graça no meio completamente eclipsaram João Neves e Coxu, que estiveram muito abaixo daquilo que são capazes de fazer, justamente porque eram 3 contra 2 o tempo todo, depois 2 setas apontadas lá à frente, o Boateng e o Joca, quer o Fábio Ronaldo, quer o Costinha a entrarem bem também. Né?
Muito bem.
Não, eu acho
muito
que esse foi muito um por maior.
Um por maior.
Esse foi um por maior.
Tu disseste quase aqui para todos.
Já resumiste.
Sim, no fundo, é que não há volta a dar.
O Costinha
eles
e o Fábio
todos
Ronaldo
bem.
Também se juntavam,
todos juntavam-se muito,
juntavam-se
bem,
muito aos 3 médios. E ganhavam logo ali superioridade em relação aos 4 defesas do Benfica.
A quantidade de maus passes do Benfica, sobretudo na primeira fase de construção, as saídas do António Silva, do Otamendi...
Pressionados pelo Rio Ave. Eles estavam pressionados, não conseguiram nunca sair. Nunca encontraram solução. E é como tu dizes, durante 60 minutos, o Rio Ave foi muito superior ao Benfica. Muito superior. E isto, eu percebo as declarações, falávamos há bocado no almoço sobre as, questões, sobre as declarações do, do Schmidt, e que diz que pá, em 60 jogos numa época há jogos maus e que vamos ganhar, é certo. Mas a incapacidade para te soltares daquele jogo, daquelas amarras, está, o Benfica está a jogar em casa. Convém lembrar. O Benfica estava a jogar em casa perante um dos últimos classificados da nossa liga. E, portanto, não teres esta... é que tu podias pensar, como tu dizias, ok, surge o golo, a equipa vai, vai reagir. Não, isso não aconteceu. Início da segunda parte, a mesma toada. Aquilo só deu, só deu o Rio Ave.
É mérito do Rio Ave nisso, porque o Benfica até tem vindo
claro que é
a
mérito
passar,
do Rio Ave, mas, passar, mas também tem que haver algum de mérito.
Uma série de vitórias e tem vindo a ganhar mais confiança e só se percebe porque no desenrolar do jogo, dentro do campo, os jogadores perceberam que não estavam a conseguir desbloquear as amarras do Rio Ave.
Mas muito apáticos.
Não, mas eu acho... ali, Otamendi, parece-me que não está...
Ainda não voltou de férias.
Talvez.
Sim, isto não é um problema errar
muitos passos. Morato desconfortável.
Mas não é de hoje.
Acho que essa é a palavra.
Não é
muito
de hoje.
Desconfortável.
Não é de hoje.
Mas neste jogo,
não é
então...
hoje, mas
ficou
mas
muito evidente.
Notou-se muito, e notou-se, muito mais,
não sei se
calhar...
é por hábito do que vem de antes do Grimaldo, mas muitas vezes a equipa, naturalmente, procura o lateral esquerdo.
Sim.
Dá-lhe a bola, dá-lhe a iniciativa. E o Morato não é esse jogador.
Mas,
não,
e se tu vires, o Rio Ave é que o procurou muito.
Também,
na primeira parte.
Sobrecarregou imenso.
Principalmente o Costinha estavam...
Ele não é lateral esquerdo.
A abusar por ali, por aquele lado. Porque
vai,
perceberam
bem
que,
estudada
vai
a lição para Luís Freire.
Perceberam que por ali conseguiam entrar com maior facilidade.
Bem, mas eu não percebi as alterações dele logo aos 57 minutos.
Eu também não.
Sim, porque a saída do Joca, achei cedo, sim. Até porque o Rio Ave estava a controlar o jogo.
É que tu dizias, quem é o jogador que está a jogar mal do Braga? Do Rio Ave? Nenhum. Menos bem? Nenhum. Portanto, é tão estranho, tão cedo, com 12 minutos de segunda parte, fazer substituições. Claro que logo a seguir tem aquela expulsão e depois do golo, enfim, já o jogo mudou, claramente.
Veio
mas
tudo depois
eu,
disso.
Eu quando vi as substituições tão cedo, perante alguém
mas, sim, não,
que estava a jogar bem,
sabemos,
achei muito estranho. Achei
não sabemos.
É óbvio, mas não houve nenhuma declaração no final relativamente a essa...
Porque depois a conferência acaba a ir por muito para a questão da expulsão e para a questão da arbitragem e tudo isso. Mas é, acho que é aquela pergunta que fica assim um bocado...
O que é que o levou a alterar...
O que é que estava na cabeça dele, não é?
Sim. E como é que o Rio Ave joga tão bem na luz? Como o Pedro dizia, o estádio está praticamente cheio, o Benfica joga em casa, tem essa força.
Sim.
O Rio Ave parece muito personalizado, mas a verdade é que não ganhou fora uma única vez desde que o campeonato começou. E portanto
sim, está ali entre penúltimo, não é?
Está em entre penúltimo, mas uma equipa que joga desta maneira
tinha ganho jogo
por Timonense
a semana passada,
em princípio vai conseguir dar a volta a esta situação, não é?
Muitos empates seguidos,
falta toda uma segunda volta e não vai ser uma segunda volta fácil, porque
não,
eu acho que a partir de agora
vai ser uma luta.
O ponto
muito
fica
grande.
Mais caro.
Eu acho que
o Benfica termina a primeira volta da Liga com menos 2 pontos do que
exatamente,
na época
Ribeiro.
Passada.
Muito bem.
E o Sporting?
A tirar o brilhantismo.
Calma, já falamos de Sporting?
Ainda não falamos do Sporting.
Calma, não.
Vocês acham que foi um mau jogo, como dizia Schmidt, ou há razões para os benfiquistas estarem mais preocupados? Ou seja, foi uma coisa conjuntural ou há ali coisas a rever? Nuno?
Eu acho que há coisas a rever, como é óbvio. Salvo erro, foi o terceiro jogo seguido que Roger Schmidt usou o mesmo 11. Não sei se pode explicar por isso, mas Di Maria, João Mário, Rafa, neste caso, quem jogou, Arturo Cabral, defensivamente não ajudam muito a equipa. E portanto,
Arturo Cabral
Benfica,
não é
em termos
de facto
defensivos,
um supra-sumo, Nuno Gomes.
Não percebi.
Não é de facto um supra-sumo, Arturo Cabral?
Em termos defensivos, não.
Sim, mas ontem
não
se sabe que esses
tá
quatro
bem, já
jogadores
sabe.
Que tu referiste, os quatro. É normal ou não?
Os médios não.
Não. É isso que tens visto.
É o normal o quê?
No Benfica, com estes
quatro. Benfica, os quatro que tu referiste nesses. Rafa,
sim, o que eu estou a dizer
Rafa,
é que
Arthur,
Arthur Cabral,
Di Maria,
foi quem jogou, Di Maria
e João Mário.
E João Mário tem jogado sempre nas alas, não é?
Foi o que tu disseste.
Foi.
Sim, o João Mário ajuda, claramente.
Não ajuda assim tanto como
faz lembrar o Marcelo.
Se calhar
ajuda, mas também
podia,
não ajuda.
Podia ajudar.
Caso não acho que o João Mário ajude.
Não, mas o que eu estou a dizer é que, em termos defensivos, o Benfica perdeu aquilo que o ano passado fazia muito bem, que era uma pressão alta.
Vais falar de Gonçalo Ramos?
Não, não vou falar
João,
de Gonçalo.
João Mário jogava?
Jogava muito.
É só para saber.
Então não jogava. Jogava.
Ah, pronto.
O que eu estou a dizer é que o Benfica neste momento está a defender muito mais atrás.
Pois está.
Do que o ano passado defendia. O Benfica queria pressionar lá em cima. E este ano parece-me que não está a querer pressionar lá em cima.
São jogadores com características diferentes, não é?
E portanto, quando essa linha de 4 é logo ultrapassada facilmente, os que estão mais atrás sentem maior dificuldade, pois, porque pois às vezes até estão em desvantagem.
A equipa equilibra mais quando entra o Florentino, claramente, mas também já estava a jogar
contra
10.
Já estava numa fase diferente. O Nuno pode ter razão neste aspecto.
Mas
João
Neves
passa
um bocadinho abaixo
linha,
daquilo que costumamos ver, não é?
Porque o meio-campo do Braga, do Rio, eu vou dizer Braga,
mas ele
o Rio Ave
estavam com um jogador a menos, contra, não é?
Superiorizou-se o meio-campo do Rio Ave, portanto, esta questão aqui é a incapacidade, por isso é que há bocado referia esta incapacidade quando queres construir de trás e não consegues uma, duas, três vezes e depois também não consegues colocar mais uma bola mais longa porque na frente não seguram. E portanto aqui isto começa a criar uma bola de neve e tu não consegues sair. E esta incapacidade que eu não consigo compreender como é que o Benfica, é certo que há muito mérito do Rio Ave,
mas se deixar matilhar,
mas há muito, do meu ponto de vista, o Benfica é melhor. Tem melhores jogadores.
Só que parece, portanto, fácil contrariar, não é?
Ontem foi isso que vimos. E, portanto, eu não tenho uma explicação para isso. Agora, que é estranho, não, nem depois do golo, nem depois do intervalo, o Benfica não reagir
e
dominar
o jogo
e controlar o jogo.
Nunca
ao jogo do Rio
que o jogo estava a dar.
Uma palavra para o estreante Marcos Leonardo, que marcou um golo e ia marcando um segundo.
Sim, foi.
Uma estreia de sonho, não é?
E marcar. Sim, foi numa fase do jogo em que o Benfica já estava por cima há muito tempo, depois da expulsão e do segundo golo, o golo de António Silva, e aí os últimos 20 minutos foi o Benfica a jogar e a controlar o jogo. O Rio Ave não conseguiu, por muito que tentasse, não conseguiu criar mais grandes oportunidades. Na segunda parte o Rio Ave podia ter feito primeiro
dois golos.
O 2-1, mandou duas bolas ao poste, já na primeira, nem falamos sobre isso, mas na primeira parte foi Trubin que sim, levou sim. Aquele resultado para o intervalo,
porque evitou o 2-0,
podia ter
vezes.
Feito dois ou três golos, mas aí nos últimos 20 minutos destacar o gol do João Mário com um passe de trivela fantástico,
verdade,
de Rafa, que foi mais do que meio golo na minha opinião.
Mas a jogada do golo do Marcos Leonardo
também
é
muito boa.
E o pormenor do Osnes, chega à linha de fundo, mete um segundo.
Para os avançados aquilo
é mel.
E bem a finalizar o Marcos Leonardo, acho que foi uma ótima estreia.
E houve ali a dúvida se a bola tinha saído ou não, mas não, depois...
Não tinha ultrapassado na totalidade da linha.
Que
não
tu achas que joga Marcos Leonardo? Contra
Boa Vista. Sexta-feira? Não. Acho que não.
Normalmente acertas.
Não,
e tu, Nuno?
Não, por falar em acertar...
Eu acho que joga Arthur Cabral ainda.
Passamos para o Sporting. Mais uma vez, clamoroso falhanço na previsão do 11. Lembro-me na quinta-feira no programa...
Do Bragança.
Então Bragança joga em Chaves, joga, claro que joga. Não, zero. Não jogou. Jogou Paulinho de início, jogou Trincão de início.
Mas sabes que eu tenho uma teoria?
Então.
Chaves que eu tenho
Ruba
uma teoria?
Ruba novo que nós dizemos. Ouve. E muda.
É altamente claro. Influenciável.
Acho que ele está à espera.
É logo.
Está à espera do programa de quinta-feira para perceber quais vão ser os nossos prognósticos assertivos e depois muda.
É um daqueles jogos que não apetece. Está frio. É noite de janeiro em Chaves, mas o Sporting muito personalizado. Podemos começar já por aí. Na semana passada perguntava se há esperança para Trincão. Agora pergunto se há cada vez mais esperança para Trincão, Cláudio.
Eu acho que Trincão é um jogador que precisa disto. Precisa de golo, de se sentir feliz.
De se sentir importante na equipa também.
De sentir que tem a relevância, que faz diferença. Portanto, Barbosa tinha usado aqui essa expressão do clique. Foste
sim,
que falaste na
jogo
expressão
da semana passada,
do clique, podia ser... o clique, e acho que foi importante estas alterações que o Ruben promoveu no trio da frente, também porque o Edwards não pôde jogar, mas porque eu acho que nós lhe reconhecemos qualidade, e falámos muito aqui durante toda a primeira volta da afirmação do Trincão, e portanto eu acho que o golo que ele marca é importante. Acho que há uma crise no Sporting que é importante nós falarmos aqui, é que o Oqueiras não marca dois jogos.
Verdade, eu ia dizer isso. Desde o ano passado que Gyökeres não marca para o campeonato.
É uma crise.
Vamos deixar a vocês com estas preocupações.
Não sei como é que não...
Não, a preocupação é só um dado.
São
não
factos,
é?
Barbosa.
Penso
factos.
Que se trata de uma crise.
Há uma crise. Uma crise.
Não, mas o ênfase que o Ribeiro deu à coisa, pá.
Desde o ano passado.
Desde o ano passado.
Todos sabemos que janeiro tem para aí 3 meses, portanto já foi há muito tempo. Ullmann e Pedro Gonçalves no meio, Ricardo Gaia e Nuno Santos nas alas. Ricardo, aliás, Nuno Santos que a esta hora deve estar a vestir-se.
Está a pôr o seu fato e a pôr o seu smoking, o seu laço.
Puscas, quanto aos Chaves, vida muito difícil, Vasco Fernandes foi titular, mas não foi provavelmente central, jogou ali quase no meio campo, não foi?
Sim.
Mas a vida dos Chaves, muito difícil, como eu disse no início do programa, os três últimos perderam. Como é que vocês veem a vida dos Chaves e também do Vizela, que também perdeu? Eu sei que temos toda uma segunda volta para disputar.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Chegou o Guzo agora para os Chaves, também. Pode ser que dê
também
jeito.
Sim.
Moreirense tem menos um jogo, tem menos um jogo, disparate. O Moreirense, vamos juntá-lo ali aos da frente, porque há ali um fosso grande. Do sétimo, que é o Famalicão, até o 18º, há 11 pontos de diferença. O que significa que daqui, Ribeiro, estavas aqui a espreitar, daqui até aqui, embrulhating. Tudo sim, muito sim. Embrulhating. O Chaves tem 11 pontos, o Famalicão tem 22. E, portanto...
Mas vindo do fundo da tabela, Chaves 11, Vizela 13, Rio Ave 15, depois Gil Vicente e Aroca têm 16, o Estoril tem 17.
O Aroca tem menos um jogo, atenção.
O Portimonense ganhou o Derby Algarvio, tem 18, o Estrela da Amadora 18, o Casa Pia 19. Mesmo assim, isso já é um patamar de outro conforto nesta
altura. Sim, mas duas vitórias...
mexem
com isto.
Duas vitórias...
É a altura... O adversário do Vizela, referias tu, não é o melhor adversário para o Vizela, neste início de segunda volta, que é o Sporting. O Chaves não vi, onde é que o Chaves vai, mas é importante...
O Chaves achou em casa outra vez.
O Chaves joga com o...
Joga com o Rio Ave.
Joga com o Rio Ave.
Rio Ave, portanto, joga um, jogo Rio Ave. De,
joga...
um jogo ali da Flitch.
E depois há um Rio Ave Estoril.
Se tu não começares a pontuar e a distância se
o
mantiver...
O depois.
Ou se sim, aumentar, Chaves... complica claramente. Acho que os Chaves, aquilo que fez, eles estão a fazer, acho que tem mais fosse... dois, entraram dois reforços, não estou em erro, neste jogo, fazer algumas retificações. É importante
isto
para marcar passo, não
se
dá.
Se não fosse o guarda-redes, o Hugo Sousa, na primeira parte, o Sporting tinha feito.
Portanto, acho que,
3 ou 4 golos.
Isto só para dizer que o Sporting, acho que sabia da dificuldade do jogo. E a dificuldade do jogo não tinha tanto a ver com o aspecto técnico da coisa, tinha mais a ver com uma questão mental e de tu entrares com essa determinação. E eu acho que o Sporting trouxe a confiança, como tu dizes há pouco, Ribeiro, e a personalidade que tem trazido, e mostrou isso em jogo, e portanto e fez com que o jogo se tornasse, diria, mais fácil, adaptou-se facilmente ao estado do terreno, às condições, e foi uma equipa personalizada e forte, e portanto por isso é que sai de lá de Chaves com uma vitória. Eu tinha dito isso na quinta-feira, e este tipo de atitude e de comportamento é fundamental para manteres a liderança. Porque estes jogos tens tudo sim. A perder. Tudo a perder. E, portanto, se não tens aqui a questão mental de isto é para ganhar, e às vezes até pode ser como dizia o Schmidt, mesmo não jogando tão bem.
Mas até nem acho que tenha sido...
Não é o caso. O Sporting foi claramente superior e foi melhor. Mas às vezes nestes jogos é muito importante ser forte, ser determinado e sair de lá com uma vitória, seu com enorme justiça, mas agora quinta-feira tem o mesmo um desafio também tremendo, porque o Vizela está em último lugar, perdeu agora 4-1 em casa com o Boa Vista.
E é outra vez fora.
E portanto é importante para esta questão da liderança, porque é fundamental para quem vai à frente não permitir que os outros se aproximem.
E tu pegaste no Gyökeres, que não fez golo, mas
não
também...
Peguei, deu... Não peguei porque eu não conseguia pegar no Gyökeres,
não,
tá bem?
Pegaste nessa...
Na criança.
Nessa estatística dele não
dos
ter
golos,
feito golo, mas deu, sim, deu mas também é... para perceber que...
Mas é incansável.
Sem Gyökeres, o Sporting
é
também tem... Mas também tem jogadores que, posso, que
claro.
Podem decidir.
Mas atenção,
Pedro
mas
Gonçalves
ele queria
apareceu,
espaços
apareceu
para
bem, o Trincão... Né? Já é o segundo
não, primeiramente
golo,
pensavas que,
que marca
Pedro tem muito esta,
espaço de tempo.
O Pedro Gonçalves tem muito esta questão de parece que está a fazer um passe para a baliza. Não
foi
é,
outra
é,
vez.
É um remate,
se bem
não,
que ela,
bateu.
Ela ali um,
eu, no primeiro momento eu pensei, olha que encostou bem. Não, sei, não ela depois desvia lá no...
Sim,
no
mas era o que ele queria fazer.
Sim, mas
esta jornada,
mais
não, remate, esta jornada ainda não acabou. Logo o Vitória pode colar.
Vai ser um bom jogo, Vitória com o Aroca.
Braga, mas o Aroca, por causa da tal distância sim. Pontual.
O Aroca, se ganhar.
O Aroca é 14º. Se ganhar,
é
cola
quatro,
ao décimo.
4 lugares.
O Casa Pia tem 19 pontos.
Isto, eu vou intercalando isto. Sabem quantos pontos tinha o Aroca ano passado?
Faço ideia. Não sabemos, mas tu vais dizer.
Somos umas bestas, Barbosa, que
não
estudamos.
Tinha 23.
Tem 16.
Tem menos 7. Sim, apesar de fazer uma ótima época, recordam-se disso.
Andava-se.
Sendo que, estava aqui a ver, desta jornada já se falou da vitória do Boa Vista em Vizela, muito importante, prova de vida depois do empate com o Porto.
E gostei das declarações, disse ali ao almoço para dizer, acho que Ricardo Paiva, certo? Estou a dizer bem?
Ricardo Paiva.
Ele na conferência de imprensa, eu gostei, ele foi com menos 7 jogadores, portanto, havia ali uma ausência de 7 jogadores para este jogo. Não se refugiou nisso, não se desculpou, tem uma tarefa para cumprir e que não é fácil com todos os problemas que sabemos que o Boa Vista vive, mas pá, um discurso positivo, um discurso pá, é isto que eu tenho, é com isto que eu vou à luta, e a verdade é que 4-1 em Vizela.
Sendo que sinais mais preocupantes, o Gil Vicente, uma vitória apenas nos últimos 5 jogos do campeonato, agora
aquele empate ganhou, ontem doeu.
Ganhou, aliás, empatou 1-1 com o Estrela, Estrela bem, depois sinais preocupantes também do Estoril, perdeu em casa com o Moreirense 3-1, e também do Casa Pia, que perdeu em casa com o Famalicão.
Casa Pia, vocês sabem quantos pontos tinha o Casa Pia?
Estava muito mais acima do que está este ano.
Claramente, tinha 27 pontos.
Tem 19.
Sim. Menos 8.
E tem alternado o Casa Pia, tem alternado fim de semana vitória, fim de semana seguinte derrota.
Este ano não está uma equipa tão consistente.
Tem alternado agora nos últimos jogos.
Para a próxima jornada temos Vizela Sporting, já aqui foi dito, temos Famalicão Braga, Benfica Boa Vista, Estoril Arouca, Casa Pia Farense, Porto Moreirense, vai ser interessante este jogo, Portimonense Gil Vicente, Chaves Rio Ave, um jogo entre antepenúltimo e penúltimo, e Vitória Estrela da Amadora. Vamos para... Já vamos às apostas, calma. Sinto alguma ansiedade, mas para já vamos... Não, vamos espreitar na sequência desta jornada o cagando a golo.
Cagando
a
golo.
A mestria das escolhas, o ser absolutamente imparcial e perceber o que é que são golos tecnicamente.
Eu quase...
Mas quem foi o...
Estou aqui com esta altura, mas também vos vou dizer, era fácil.
Eu quase que aposto que escolheste 3 pés esquerdos.
É possível, não?
É possível, pô.
É bem possível. Sendo que...
Quem é que achas?
Ele escolheu que o pé que tinha mais à mão.
Ele é fortíssimo.
Eu, no fundo, escolhi 2 gols para fazer companhia àquele que vai ganhar.
Exatamente.
Não vejo hipótese nenhuma
também
daquele
não
vejo, ganhar.
Também não vejo.
Portanto, temos o gol do Abascal. Foi cá um Abascal. Não foi?
Mete Abascal nisso.
Foi um golaço. Aquilo é antes do meio-campo.
É.
É.
E tu na transmissão...
Que grande pontapé,
mano. Nem consegues perceber.
Sim, no primeiro
lance, nem consegues perceber.
A malta estava um pouco
só
distraída.
A bola entrar.
Foi apanhado, distraído, o realizador.
Sim.
Shit happens, não é?
Exatamente.
Às vezes acontece. E só na repetição
é que tu percebes
a beleza daquele gol.
É que o gol é invisível, mas ele ainda chuta no Bessa antes do autocarro sair. É atira.
Pá, quase.
Não.
É um grande gol.
Não, ele ainda estava em Moreira de Cónicos, que é ali ao lado, faz 2 km. E a bola entra em Vizela.
O segundo gol nomeado é de Francisco Trincão.
Ribeiro, gostas de Trincão?
É um passe de Nuno Santos para Trincão de primeira, grande gol. Grande gol, um gol que
estou bem.
E
bem.
O Trincão bem precisa disso. E o terceiro é o gol do Di Maria, que é o tal que aparece na pior altura do Benfica, mas
também encosta bem.
Mas quem encosta bem de primeira não é fácil fazer
não,
aquele gol
às vezes.
E é um belíssimo gol. Uma menção honrosa para o Chiquinho do Famalicão, que faz um gol em que ele domina, não sabe muito bem como, mas lá se vai aguentando e depois remata forte, é um grande gol.
É o segundo.
Já tem menções.
E também para o
Nené.
Do AFS.
Isto é assim. AFS.
Te vale tudo.
Mas esse
já
gol,
vamos com mãos largas.
Tu não achas que é meio frango?
Não achas
ou frango
que é
meio...
Eu acho que
é meio frango ou frango
é
meio frango.
Eu acho que vocês os três só dizem isso porque nunca nenhum de vocês foi guarda-redes, não é?
Ah, mas é um bocado
isso. Eu fui guarda-redes dando bola. Tu não sabes tudo da minha vida.
Além da canoagem, também o handball.
Tudo o que é desporto. De
Deus nosso Senhor nos ajude. Pá.
Olha, é isso mesmo.
Bem precisas.
Que isto para ouvir falei, isto.
Mais vale ouvir isto ser surdo.
Por falar em Deus nosso Senhor nos ajude, vamos às apostas. Placar, aposta
na Desportiva. Espera que eu tenho que ligar aqui
que
as minhas
passou?
Notas.
O que é que se passou este fim de semana?
Que
eu estou um bocado...
Isto é cada tiro, cada mel, cada cavadela, cada minhoca.
Senhoras e senhores.
Olá.
Nuno Gomes. O rei da fava!
Não há fava, ganha mesmo com a fava.
Ele leva a fava, agarra na fava e sai a jogar.
Deixa-me ver como é que está a fava esta semana.
Conta lá, o que é que aconteceu?
Falar em fava, vejam lá se votam desta vez no Barbosa ou no Ribeiro.
Ninguém vota no Barbosa, isto é um mistério.
Estou em último, pá. Desculpa lá.
Isto é um mistério. Ninguém vota.
Se calhar as pessoas estão a perguntar a classificação atual.
Já não estás em último.
Não estou?
As pessoas pensam que é a classificação atual.
Estás empatado com o Ribeiro.
Estás a brincar.
O Favas Nuno Gomes... Tinha o Giuliano.
Nuno Gomes à frente com 42% nesta altura. Malta. Barbosa em segundo com 30, Ribeiro com 28. Estás a ver o que é que tu andas
a no Barbosa,
a
malta.
Opa, chora, pai.
Não me fez uma lágrima. Favas a Juliano.
Portanto, o Nuno tinha o Juliano com Foggia, Série C, Grupo C, nem faço ideia quem são estas equipas.
Mas ele sabe.
Nunca tinha ouvido falar.
Série C.
Ele tinha dupla possibilidade, portanto, 1x2, e podia escolher duas dessas hipóteses, e mais do que 2 golos e meio.
Não acertou?
Claro. O Nuno diz que não havia empate, portanto ganhava uma das equipas, e com mais de 2 golos e meio. Claro. Ficou 4-1.
Claro.
Pumba. Pedro Barbosa.
Sim, mas não era Fava.
Não, era.
Lom. Que é uma coisa que dá jeito agora no inverno, é Lom.
Isto não era PSG. Fava. Agora o lance PSG Lom. Seria
PSG.
O quê?
Quantos golos marca Flaminhão. O PSG?
Não,
olha, fácil. Olha a dificuldade desta aposta.
Não, mas ouve,
mais ou menos do que um gol e meio.
Um gol e meio. Normalmente quando é para mim é 2 golos e meio. Não, um e meio.
Mas ele
não
é o preferido.
Não vá é tão fácil. O Paris Saint-Germain está distraído.
Ele é o preferido do
tu
placar.
Participas
não
nesta,
há
nesta panela.
É, uma
panelinha.
Acertou.
Não, me digas que
aos 89.
O preferido.
Aos 89. O Mbappé mais fez um
golinho.
O preferido.
Teve quase a errar. Teve quase a errar.
Acertou. E portanto,
tiveram que expulsar um jogador do Lã e tal.
Pontuou e está com 9 pontos, está Ribeiro. Está a 1 ponto dos teus calcanhares.
Isto porque?
Isto porque, Pedro, vou-te explicar.
Ah, ele tem 10.
Tu és abusador.
Eu?
Não, tu és abusador.
Mas porquê?
Porto Braga, tipo de aposta, número exato de gols ao intervalo. 2 ou mais.
Então,
calma, jovem.
É uma pessoa que quer ver um jogo aberto.
Resultado.
Um
golo.
Esqueceu-se que o Simone Baza não estava.
Espetou-se ao comprido. Foi o único deste trio fantástico que não pontuou.
Sim.
Isto está a
ser gravado em vídeo.
Está a ser gravado em vídeo e depois vai para a porta das apostas do placar.
Isto é muito feio. Pá.
Tinha uma tendinha.
Mas mataste a Melga, que apareceu aí. Para.
Eu acho mesmo, eu estou a olhar para isso. A aposta do Barbosa é brincadeira.
Pois é. Não, mas
se o Paris na quinta-feira estava lance, vai marcar um ou mais gol. Desculpa lá.
Eu não tinha favas. Pá. A fava não era para mim.
Na quinta-feira estavas a fazer o UOL já.
Também me parece que foi relativamente à tua, mas agora, da fava. Desculpa lá.
Equipas ninguém conhece.
Quem conhece o Juliano
pois,
e o Foggia?
Desculpa, eu não devia ter pontos a dobrar com esta aposta.
Claro.
E tu, a tua aposta devia valer metade.
Olha.
Ponto de situação. Ou em francês, situation point.
Eu já vou levar aqui outra vez com...
Barbosa tem 9 pontos.
Bem.
9. Pedro Ribeiro, 10. Estás-te a deixar apanhar pelo preferido.
Epá, isto é
Nuno Gomes... cavalgou na liderança com 12 pontos.
Oh, Ribeiro, isto...
O rei da fada.
Eu mais digo, eu apanho, vou dizer.
Isto é uma maratona, isto é uma maratona.
Parece uma tasquinha a alguns ali em Lisboa. O rei da fada.
Isto é uma maratona, como aquela que vamos correr um dia destes.
Ai, tira-me disso, cara.
Ah, pá, eu nesse dia tenho coisas combinadas.
Tenho uma consulta às 4, não posso vir.
É meia maratona, afinal.
Olha, lancei um desafio à equipa para esta edição do podcast do Futebol é Momento.
Quando?
Olha a hora.
Uma oferta placar. 5 melhores jogadores portugueses do campeonato, só portugueses. Escolham 5 melhores, preferidos, o que queiram.
Que estão, quiserem, que estão melhores neste momento.
Para vocês, são os melhores para
é
vocês.
É o critério que tu quiseres.
Oh,
5 portugueses. Começa tu, Cláudio.
Está duro.
Primeiras senhoras.
Não, eu vou dar o meu primeiro a ver se é igual ao vosso primeiro
então,
todos.
Também, então cada um diz um? Não, ou dizemos 5.
Diogo
cinco,
Costa.
Cinco.
Aliás, podemos fazer. Está na lista de toda a gente?
Toda a gente tem Diogo Costa?
Diogo Costa.
Eu tenho Diogo Costa.
Diogo Costa.
Diogo Costa.
Portanto, por unanimidade, Diogo Costa.
Eu tenho Diogo Costa, sim.
Segundo, que eu acho que vai estar na lista de todos, João Neves.
Está na minha lista.
Está
João
na
Neves.
Lista, João Neves.
Toda a gente tem João Neves.
Atenção, vou dizer a quem está a ouvir-nos e a ver-nos. Nós não vimos
a lista,
a lista uns dos outros.
Convém.
Porque eu tenho aqui um que de certeza que vocês não têm.
Eu tenho um que de certeza que vocês não têm.
Eu também.
Rafa.
Não, por acaso.
Rafa, está na lista?
Não.
Rafa está na lista.
Não, à toa que este também está em último.
Claro.
Rafa está na lista, naturalmente.
E eu vou explicar depois.
Não precisas de explicar. Não há cá explicações.
Não, eu pus um jogador... não pus jogadores repetidos do mesmo clube. Não.
Ok.
Mas
inventaste.
Está na tua lista, Rafa?
Não, é a minha.
Não, estou a ser o Rafa.
Okay.
Rafa está na minha lista, na do Nuno e na tua.
Falta no Barbosa.
Já agora diz quem é que está no teu.
Não,
espera lá,
não.
Já lá vamos.
Não, já lá vamos.
Diz os outros.
João Moutinho.
Não está na minha lista.
Não.
Também não está na minha lista.
E depois?
Desculpa.
Último.
Cláudia.
Nuno Santos.
Também não está.
Também não está na minha lista.
É livre de escolher quem quer.
Ele é que sabe.
Se calhar o critério é jogadores portugueses que vão ao prémio Puskás hoje.
Sim.
Pronto.
Se calhar
o Musa,
o do Boa Vista,
o Abascal.
O Abascal, se calhar está lá.
Então, mas
portanto, Diogo Costa, João Neves
E Rafa,
perfeitamente não,
só,
não.
Só Diogo Costa e João Neves é que
são unânimes, não é?
Então os teus cinco, repete,
Nuno, os teus cinco.
Pera, já lá
não, repete os teus.
Diogo Costa, João Neves, Rafa, João Moutinho e Nuno Santos.
Nuno. O Barbosa também tem
é
ali
só
um.
Para...
Diogo Costa, João Neves, Rafa. Agora, eu inventei aqui uma regra, que me desculpa António Silva, que é para não estarem três jogadores do Benfica, porque senão ainda podia haver aqui. Incluí, tirei o António Silva, olá, incluí o Gonçalo Inácio.
Uhum. Escolhes quem
Diogo
queres,
Costa, pô. Diogo Costa, João Neves, Rafa, Gonçalo Inácio, Ricardo Horta.
Muito bem. Barbosa.
Eu só pus um jogador por clube, foi o...
É teu critério.
Usaram o mesmo critério?
João Neves.
Não, eu não usei esse Diogo, critério.
Não, ele não.
Ah, não,
João Neves, Neves, okay. Diogo Costa, Pedro Gonçalves, Guga e Jota. Guga do Rio Ave e Jota do Vitória.
Não é os melhores desta jornada.
Não, não, não. Se tu bem te recordas, tenho falado do Guga já...
Sim, sim. E do Vitória.
E gosto,
e do Vitória
e
gosto, é nosso jogador.
Estou a brincar contigo, grande jogador. Eu pus João Neves, Diogo Costa, Rafa, António Silva e Ricardo Horta. O que é que isto serve? Para nada. Mas
não interessa.
Mas há para as pessoas embirrarem.
Olha, já agora só uma pergunta. Acham mesmo que o Nuno Santos ganhou hoje o Puskás?
Olha, eu não vi os outros candidatos.
Mas
preocupei-me só com
não
o
não é
ao
final do dia?
Não, mas
é, por isso é que somos bons
a fazer prognósticos. Ah, pensei que já tinha...
Olha, não damos uma palavrinha da taça, no, Ribeiro.
Podemos dar. Meu Deus, foi um sorteio em que se, quase que se garantia que ia haver um jogo entre os três grandes, mas não, para já não. Mas agora o sorteio encaminha tudo para as meias finais e para a final, portanto é, sim, possível que haja um Sporting Benfica na meia final, mas para já temos Vitória Gil Vicente, Vizela Benfica, Santa Clara Porto e União de Leiria Sporting. Depois é o vencedor... Ah,
Leiria, o outsider, está a fazer uma grande Taça de Portugal.
Pois está, sim, ganhou no Marítimo e ganhou 3-0, foi uma grande vitória. Mas enfim, mas o nosso Nico Costinha lá estava no sorteio. Como é que ele dizia? Prevê-se uma possível meia-final acalorada em Lisboa. Acho que foi isso que ele disse. Ganda Costinha, um abraço para ele. Falaremos também disso, teremos tempo para falar disso, mas o Barbosa, tens um quiz, tens dois minutos.
Não, era só aquela questão, mas já algumas... Relativamente àquilo que é a posição das equipas à 17ª jornada na época passada, ou seja, quantos pontos tem o Sporting a mais?
Quantos pontos tem o Sporting a mais em relação ao ano passado?
Não. 4, Cláudia. Tu?
Em relação ao ano passado?
À 17ª jornada. Há bocado falamos do...
Eu vou dizer, mais... eu vou dizer para aí 7.
Eu vou dizer 8.
11.
É o que eu ia dizer a seguir. 11
32, 43.
É uma diferença.
Vitória.
O Vitória tem mais do que tinha o ano passado. Tem mais 6.
5.
8.
6. Ribeiro, estás aí no 0-0. Chaves.
Tem menos, muito menos.
O Chaves tem menos 11.
Eu gosto quando ele está ali em frente ao computador a ver tudo, é espetacular.
Não está, não. Sou testemunha.
São menos 11 pontos.
Não tô, não.
Sou testemunha. Pronto.
Tinha 22 o ano passado, a diferença que é.
O quê?
Acertaste. Estás fortíssimo no prognóstico.
Epá, porquê que o placar, em vez de me pôr
são
aqueles jogos,
duas estrelas,
não pergunta.
Já há bocado
quantos
falei...
pontos a menos...
Já há bocado falei de Casa Pia, Estoril.
O Estoril.
O Estoril.
O Estoril.
O
Estoril tem menos 4 pontos.
O Estoril,
6 pontos.
7.
5.
Olha.
Mas pronto, era só... às vezes é... O Casa Pia tem menos 8, há bocado já tinha dito. 8. Menos 8.
É uma diferença muito grande.
E o Braga está às menos 7.
Vamos fazer aqui só um fait d'attention. É que quinta-feira vamos mais tarde, bem mais tarde, porque o Sporting joga já na quinta-feira. Tem jogo já em Vizela. Vizela? Estou.
Vizela,
não estou maluca.
Certo.
Em Vizela. E, portanto, vamos só começar o Futebol em Momento depois do Sporting Vizela.
Portanto,
vamos estar muito condicionados pela análise do
horário
jogo.
Horário previsto?
Horário previsto, final do jogo.
O Vizela Sporting às 8h45.
É
às 8h45.
Há quem esteja a apanhar frio e chuva em Vizela, provavelmente na quinta-feira. Há quem esteja
estarei
a apanhar
no,
sol
estarei
nas
no,
peles.
Estarei no Rio de Janeiro.
Que grandes vidas.
Bom.
Olha, mas vais ter aposta na mesma.
Vou, claro.
Vais gravar um videozinho de chinelo.
Aposta transatlântico.
Olha, só por causa disso vou marcar a viagem para o Brasil também.
Vamos embora.
Chinelo e água de coco. Atenção, que se tu fores para o Brasil, Nuno, já prometemos um convidado neste podcast que será o Ucra, porque diz que tem histórias para contar.
Sim, tuas. Não. Está ali a gravar ao fundo do corredor.
Ele já sabe, ele é que sabe se está bem com a vida ou não. É muito simples.
Boa semana para todos.
Obrigado, beijinhos, tá. Malta.